SBS Radio.
Vamos então aos destaques do noticiário desta quarta-feira, 9 de setembro. Foram suspensos os testes com uma das vacinas mais promissoras para a Covid-19, a vacina da AstraZeneca e Universidade de Oxford, depois que um participante sofreu uma reação adversa. É um golpe para o governo federal australiano, que assinou esta semana um acordo para fabricar a vacina da AstraZeneca, desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Oxford. O vice-chefe médico da Austrália, o Dr. Nick Coatsworth, nega que a suspensão dos testes prejudique os esforços do governo para produzir a vacina na Austrália.
This is a testimony to the rigor the safety focus that people are putting on vaccine development. Obviously, we'll see what happens with these reports out for the Oxford vaccine, and it by no means puts that vaccine completely off the table. But that is a reason why the Australian government is investing in multiple technologies, multiple potential vaccine candidates, and we know that not all of them are going to go to market.
Mais de 160 vacinas contra o coronavírus em todo o mundo estão atualmente sendo testadas. O estado de Vitória registrou hoje 76 novos casos de coronavírus e 11 mortes. Agora são 691 mortos por Covid-19 no estado. O governador Daniel Andrews disse que seu governo enviará profissionais da saúde pública para a cidade de Sydney, para estudarem se melhorias podem ser feitas no sistema de rastreamento de casos em Vitória. A equipe foi enviada após o primeiro-ministro Scott Morrison criticar o sistema de rastreamento do vírus em Vitória, que, segundo ele, não é tão bom quanto o de New South Wales. Um homem de 46 anos morreu após ser atacado por um tubarão na praia de Greenmount, em Coolangatta, em Gold Coast. O surfista e agente imobiliário Nick Slater foi mordido na perna, mas não resistiu e acabou morrendo dos ferimentos terça-feira, 5 da tarde. A prancha de surf da vítima tinha marcas da mordida e um dente de tubarão, que parece ser de um grande tubarão branco, também conhecido como ponteiro branco. Seu amigo surfista, Jade Parker, tentou resgatar Nick Slater e disse que viu a prancha do amigo boiando e o corpo ao lado, sem vida. Tubarões nas praias de Gold Coast são raros e a praia de Greenmount foi fechada. A Índia ultrapassou o Brasil e se tornou o segundo país com mais casos de coronavírus no mundo. Mais de 4 milhões e 200 mil pessoas foram infectadas pela doença no país, que chegou a registrar 84 mil novos casos em 24 horas. Agora a Índia fica atrás apenas dos Estados Unidos, que tem mais de 6 milhões e 400 mil casos confirmados. O Brasil tem 4 milhões 130 mil casos de infectados, mas é um dos países que menos testam no mundo. A população da Índia é cerca de 6 vezes maior que a do Brasil. São 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Ainda no Brasil, o feriado prolongado do 7 de setembro, Dia da Independência, não parou os brasileiros que lotaram as praias do litoral. Os estados do Rio de Janeiro e São Paulo afrouxaram as restrições do Covid-19 e abriram as praias, restaurantes e bares. Nas praias, os brasileiros disseram que continuam preocupados com o perigo do contágio, mas que após meses de isolamento e restrições, estão cansados da vida em quarentena e precisam de uma pausa. Eles falaram às agências AP e a Reuters.
Você fica muito tempo dentro de casa e fica doido. Eu estava só dentro de casa, ficar doido. Na hora que eu vi, a praia tá liberada e tal, aí tipo, eu falei, então vamos.
Ninguém aguenta mais ficar em casa, né, cara? Tá difícil. Tem mais de 6 meses já essa pandemia, né? Então ninguém aguenta mais. Eu, por exemplo, já peguei, já sarei, não tive sintoma nenhum. Minha família quase toda já pegou, sarou, ninguém teve nada. Então não tem como ficar mais em casa, tá difícil.
Não, eu tô olhando, não tem quase ninguém de máscara, né? Na verdade, aqui ao redor.
Tranquila, tranquila a gente não tá, né? Mas é, a gente sai um pouco pra espairecer, trazer a filha pra andar um pouco, o cachorro pra passear, mas a gente sempre fica um pouquinho e vai.
Pô, cara, medo até a gente tem. Mas infelizmente, com toda a verdade, eu não consegui receber dinheiro do governo. Então, se eu não trabalhar, eu não vou comer. Então tem que trabalhar. Não tem opção.
Esses foram aí os brasileiros nas praias durante o feriado prolongado do 7 de setembro. O governador de São Paulo, João Dória, pediu aos jovens para manterem o distanciamento social e usarem máscaras.
Mas há que se fazer uma análise sociológica e psicológica para se ter uma avaliação, porque principalmente os jovens têm um comportamento tão distante da realidade da proteção das suas próprias vidas. Em São Paulo, em Londres, em Nova York, em Los Angeles, em Barcelona, em Madrid ou em Paris.
A noiva australiana de um integrante do grupo Estado Islâmico foi presa na Turquia. Zehra Deman, de Melbourne, deixou o campo de refugiados de Al-Hol, no nordeste da Síria, com seus dois filhos. Sua filha de 1 ano e o filho de 4 estão detidos em um centro de proteção infantil turco, enquanto Zehra está detida na prisão de Sanlúfar. O advogado de Duman disse que uma análise de DNA está sendo conduzida pelas autoridades turcas para confirmar a paternidade das crianças. A jovem de 26 anos entrou com uma ação legal na Suprema Corte Australiana contra a perda de sua cidadania, quando o grupo do Estado Islâmico foi listado como uma organização terrorista há mais de 4 anos. Seu marido teria sido morto enquanto lutava pelo Estado Islâmico em janeiro de 2015. No Reino Unido, aglomerações de mais de 6 pessoas estão agora proibidas após um aumento no número de infecções diárias por coronavírus. Quase 3 mil casos foram registrados em 24 horas. O secretário de Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, disse a um comitê parlamentar que o vírus não afeta apenas os idosos, com evidências de que pode causar problemas a longo prazo.
People of all ages are affected by long COVID. And people who are younger, who might think that they're unlikely to get severe symptoms or die of COVID, can still have a terrible illness that completely changes their lives for months and months and months.
O Reino Unido tem o maior número de mortes causadas pelo vírus na Europa, quase 41.600 mortes. Acredita-se que o número real seja muito maior, já que a contagem do governo não inclui aqueles que morreram sem fazer o teste. As tensões entre a Austrália e a China escalaram depois que Pequim acusou uma jornalista de realizar atividades ilegais que colocam em risco a segurança do país. Sheng Lei, apresentadora da televisão estatal chinesa, foi detida há 3 semanas. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian, disse em uma coletiva de imprensa que uma investigação criminal está sendo conduzida.
The Australian national Cheng Lei is suspected of carrying out criminal activities, endangering China's national security, and compulsory measures have been taken, and an investigation is underway by the relevant authority.
2 jornalistas australianos foram expulsos da China por questões de segurança, depois que a polícia exigiu que respondessem a perguntas sobre Cheng Lei. Bill Birtles, da ABC, e Michael Smith, do Australian Financial Review, voltaram para a Austrália ontem. Um grupo de proteção aos direitos humanos disse que 2 soldados que desertaram do exército de Myanmar revelaram que receberam ordens para atirar e matar tudo que vissem pela frente nas aldeias muçulmanas dos Rohingya. Essa é a primeira confissão pública de soldados envolvidos nos massacres dirigidos pelo exército contra os Rohingya em Myanmar, que é um país de maioria budista. O presidente executivo da Fortify Rights, Matthew Smith, disse que as confissões equivalem a uma admissão de genocídio e crimes contra a humanidade.
And what's significant about it is both of these men were operational at the same time in 2 very different areas of northern Rakhine State. So this would suggest that there was some continuity or some coordination within the higher ranks of the Myanmar military to commit genocide and crimes against humanity. This was a highly significant aspect of their testimony.
A líder do governo de Myanmar, Aung San Suu Kyi, nega as atrocidades e iniciou essa semana a campanha para a reeleição. Mais de 700 mil refugiados Rohingya fugiram para o Bangladesh. E Donald Trump disse que vai tirar dinheiro do próprio bolso para investir na sua campanha eleitoral. O presidente dos Estados Unidos afirma que as eleições de novembro serão as mais importantes da história do país. Trump viajou para os estados da Flórida e Carolina do Norte, fazendo campanha pela lei e pela ordem, contra o oponente democrata Joe Biden. Questionado sobre quanto está preparado para investir na sua reeleição, Trump disse que pagará o que for preciso para vencer.
If we did need, we don't, because we have much more money than we had last time in the, going into the last two months. I think double and triple. But if we need it anymore, I'd put it up personally, like I did in the primaries last time. In the 2016 primaries, I put up a lot of money. If I have to, I'll do it here. But we don't have to, because we have double and maybe even triple what we had a number of years ago, 4 years ago.
Na Alemanha, o advogado de Christian Bruckner, o principal suspeito do caso do desaparecimento da menina Madeleine, disse que seu cliente é inocente. Em entrevista à RTP, Friedrich Fauscher considera que é possível que Bruckner seja inocente de todos os crimes que é acusado, inclusive da acusação recente de que seu cliente seja o autor do abuso sexual de uma criança alemã de 10 anos na praia da Salema, apenas um mês antes do desaparecimento de Madeleine, na Praia da Luz, no Algarve. Ouça a reportagem da RTP.
Aos 36 anos, Friedrich Fulcher é o rosto da defesa de Christian Bruckner. O advogado do principal suspeito do caso Madeleine acredita que o cliente está a ser um bode expiatório para todos os crimes sexuais que permanecem em aberto.
I am very sure that it will be very difficult to say that a 10-year-old girl could recognize a person after a so long time, especially when she saw, when she was shown pictures once by the police and then later thinks to recognize the person in the media.
Friedrich Fulcher contesta assim a nova acusação de Bruckner ser o autor de outro abuso sexual contra uma criança alemã de 10 anos na praia da Salema, no Algarve, apenas um mês antes de Madeleine ter desaparecido. O advogado considera mesmo impossível que o procurador de Braunschweig tenha provas deste e de todos os restantes crimes de que Bruckner tem vindo a ser acusado.
Um relatório da UNICEF, o Fundo da ONU para a Infância, revelou que fatores como suicídio, infelicidade, obesidade e deficiência das habilidades sociais e acadêmicas estão cada vez mais comuns em crianças que vivem em países de alta renda. No estudo sobre bem-estar infantil, que analisou 41 países, Portugal ficou na 17ª posição. Holanda, Dinamarca e Noruega são os melhores colocados no ranking. Ouça a reportagem da ONU News.
Foram analisados indicadores como saúde mental, física e habilidades acadêmicas e sociais. É com base nesses três indicadores que Holanda, Dinamarca e Noruega ocupam o topo da tabela publicada pelo UNICEF. O relatório menciona haver baixa qualidade do apoio de famílias a crianças em relação à Covid-19, ressaltando que muito mais deve ser feito para proporcionar uma infância segura e feliz às crianças. No primeiro semestre deste ano, grande parte dos países analisados manteve escolas fechadas por mais de 100 dias, enquanto implementava políticas rígidas de confinamento domiciliar. A taxa média de pobreza infantil relativa nos 41 países era de 20% antes da pandemia. Esse indicador deverá agravar se os governos não tomarem medidas corretivas imediatas, com a previsão de queda do Produto Interno Bruto em quase todas essas economias nos próximos 2 anos.
E Encerrando o noticiário de hoje, o craque Cristiano Ronaldo atingiu uma marca histórica essa semana ao chegar aos 100 gols, na verdade 101 gols, vestindo a camisa da seleção de Portugal. A marca foi atingida durante a partida contra a Suécia pela Liga das Nações. Ronaldo marcou os 2 gols da partida, batendo a Suécia por 2-0. Ele também respondeu às críticas dos suecos que disseram que Portugal jogaria melhor sem ele. Não acompanhei as notícias, disse Ronaldo. É uma opinião deles. Eu sabia que deixei a minha marca na última vez que joguei neste estádio. Agora foi igual. O que tenho feito fala por si, declarou Ronaldo à RTP.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.